13 de 2024. E aí descobriu-se que o modus operandi era quase que o mesmo. O cérebro, o arquiteto, quem pensava toda essa emboscada contra as meninas era o menor de 17 anos de idade, por isso que está sendo procurado, vai ser apreendido muito em breve por Polícia, Justiça e MP do Rio de Janeiro. Fernando.
A gente fica na torcida para que isso aconteça, para que esse caso, a divulgação de tudo isso, sirva como exemplo, um marco, né? Não só como a gente lida com as mulheres, mas como a nossa sociedade entende tudo isso. Essa semana está servindo para isso, né? Para a gente se educar melhor, né? Entender melhor o que acontece. Muito obrigado, Viga. Um bom trabalho para você aí no Rio de Janeiro. Valeu. Então, gente, o menino de 17 anos é o mentor de tudo,
eu
né?
Eu vou te falar isso, Fernando. Eu li que ele tinha e tem, né, segundo as apurações, ele cooptava essas adolescentes na faculdade, no colégio, e levava para esses adultos. Não sei se necessariamente os mesmos adultos, né? Os jovens ali que estão presos. Então a gente vê, e é bom a gente falar por quê. De menores, que está lá no artigo 244B. O que esse crime fala? Que quando eu tenho uma pessoa que é maior e ele está na companhia de um adolescente, ele deve responder por ter corrompido o adolescente. O que a gente não visualiza nesse absurdo, né, desse estupro coletivo que aconteceu no Rio de Janeiro, tendo em vista que o adolescente que levava, né, essa em específico, que foi, né, a última, que a primeira que se mostrou, ela era ex-namorada dele, então ele tinha confiança.
Uma
nela,
relação,
né,
de confiança. Isso. Ela teve coragem de ir sozinha, né? Ele até disse, leva uma amiga. Ah, não consegui, não chamei. Uhum. Né? E é claro que a defesa já está alegando, olha, pode ter sido consensual. Consensual, ela chegar machucada em casa, chorando para a mãe e falando tudo o que disse, né?
O laudo sexológico, salvo melhor juízo, teve indícios de violência.
Ela foi,
né,
machucada, né? Ela foi machucada, ela foi agredida,
e muito simbólico que na semana que a gente comemora a Semana da Mulher, né, a gente passe por uma situação deplorável como essa, mas como você disse, né, Fernando, que bom que a gente está vendo a polícia agindo e agindo de forma muito firme, a justiça também, e que a partir disso a gente tenha não só uma discussão, mas alguma mudança concreta, que talvez até ilustrar melhor, mas seja em relação a maioridade penal, seja em relação até às punições que são realizadas, e também foi falado aqui sobre a questão de não poder condenar a vítima, né? Porque estava com roupa curta, aquilo. Então, eu acho que além do debate, a gente precisa ver algum desdobramento concreto sobre isso.
E a gente vê revitimização, né, Fernando? Só para constar, porque esses crimes, geralmente, eles acontecem às escuras, né? Geralmente. E aí, a palavra da vítima, até houve um recente entendimento modificado no STJ, porque a palavra da vítima, ela tem uma especial relevância, desde que esteja dentro, né, do cenário probatório. E a palavra dela, de forma isolada, não poderia levar
às vezes, né, doutora?
Então, quem procura a polícia porque ela pensa que ela é a culpada, né? Então a gente precisa que as pessoas procurem as unidades policiais.
E é impressionante a reação que nós temos, né? Nós, como sociedade civil organizada, quanto desses quatro meninos, né? A gente pensa, nossa, mas eles parecem tão bonzinhos.
Não tem rosto.
Qualquer suspeita, mas entre muitas aspas, né? E é isso que é importante a gente entender, porque esse é um crime que não tem CEP, não tem CPF, não tem cara, não tem cor. Exato. Não tem bolso.
Não tem cara de bobo, não tem cara de feliz,
não,
né?
Tem. Qualquer um. É isso.
Estudam num colégio excelente, talvez dos melhores do Rio de Janeiro, né? Sem citar nomes, enfim. Então você vê que não é. É bom a gente dizer que a violência contra a mulher, seja ela qual for, cenário, física, psicológica, não tem dinheiro, não tem cor, não tem raça, ela acontece, né? E a gente precisa que as mulheres entendam e procurem as unidades policiais, porque muitas vezes elas se envergonham e aí chegam lá em algumas delegacias a falar: ah, mas você estava com tal roupa, você estava dormindo com tantas pessoas. É importante a gente dizer que não é dormir com cinco. Se ela quisesse ter dormido com cinco, isso não seria. A gente tem liberdade sexual, assim como política, enfim, liberdade sexual. O problema é quando a mulher fala não. O homem tem essa questão do ego. Depois nós vamos falar, né, com a psicóloga, mas a questão do, né, de não falar não, da coisificação da mulher. Isso faz com que haja violência.
Ele tem essa coisa de culpabilização da vítima sempre. É algo mega prejudicial e a gente precisa tentar inverter, porque é um valor hoje que muita gente coloca na cabeça que a culpa é da vítima.
Ela nem denuncia.
Muitas pessoas jogam a responsabilidade na vítima e acham que isso está correto.
Por isso que a gente tem subnotificação, né?
Que o Instituto Federal, ele já abriu e provavelmente vai fazer a expulsão. Tem dois que estudam no Instituto Federal e eu falo que estou mencionando isso para, né, não parabenizar, porque parece que é um prêmio, mas dizer que é esse tipo de atitude que a gente espera, né, Fernando? É a tolerância. Eu acho que é um exemplo para qualquer outro que pense naquilo.
Por falar em exemplo, rapaz, os de hoje, parece que em 2023, vítimas desse grupinho aí também. Ele tinha um modo de operação, né? Que fazia isso.
Ou optou outras, né, doutora?
Exato. Mas uma outra de 2021, também colega de classe, me parece, que ele fazia a mesma coisa. Pegava a confiança dela e chamava para esse encontro, chegava lá, elas eram surpreendidas, né? Uma forma de premeditação.
Ou seja, isso é bom, né? Porque tem que falar mesmo. A gente divulga, essas histórias vão. Chegam no claro, né? Chegam no claro e estimulam para que as falem e para que as pessoas entendam que isso não pode ser feito. A gente vai agora para os Estados Unidos. Vamos embarcar para a Flórida, porque a gente tem a notícia aqui, né? Lá direto dos Estados Unidos, porque de acordo com a publicação americana do Washington Post, a Rússia está fornecendo ao Irã informações importantes sobre alvos para atacar forças americanas no Oriente Médio. Eliseu Caetano está atento a todos os detalhes e conta tudo. Bom dia ao nosso Morning Show. Bem-vindo, meu amigo.
Apesar dos pesares, sextou, Fernando Rocha. Ou por aqui, Happy Friday, meu amigo. Para você, para os nossos colegas debatedores aí no estúdio, claro, para todo mundo que acompanha o Show da Manhã aqui na programação da Jovem Pan, a nossa equipe vem chegando ao vivo, direto dos Estados Unidos, como você disse, Fernando, porque essa é uma informação de minuto, é uma informação de momento. O The Washington Post, um dos periódicos mais importantes dos Estados Unidos, acaba de afirmar em uma publicação de que a Rússia está fornecendo inteligência ao Irã para atingir as forças americanas, viu? Essa reportagem foi publicada agora há pouco e revela que a Rússia estaria, sim, compartilhando informações de inteligência com o Irã para ajudar a identificar alvos ligados às forças militares dos Estados Unidos lá no Oriente Médio, ampliando ainda mais os riscos e essa escalada do conflito que já anda tenso na região. Segundo autoridades americanas ouvidas pelo jornal, Moscou inclusive teria fornecido dados sobre localização de navios de guerra, localização de aeronaves e até localização de outras bases militares dos Estados Unidos, permitindo que o Irã melhore a sua capacidade de atacar ou até mesmo de ameaçar essas forças americanas lá na região. De acordo com pelo menos três autoridades familiarizadas com a inteligência, citadas pelo Washington Post, esse apoio russo representa aí a primeira indicação de envolvimento indireto de uma outra grande nação, de uma outra grande potência adversária dos Estados Unidos no atual conflito envolvendo Estados Unidos, Israel e Irã. Essas fontes, elas afirmam que em vez de rastro sobre ativos militares no Oriente Médio, os dados, inclusive, repito, reforço, incluem até mesmo posições de navios e até de aeronaves militares, aonde essas aeronaves estão estacionadas e quais espaços aéreos elas estão sobrevoando. O compartilhamento de inteligência pode, inclusive, ter sido feito ao longo desse conflito recente, justificando aí esses múltiplos ataques que o Irã tem feito ao longo, principalmente das últimas horas, Fernando. A gente tem visto Estados Unidos e Israel atacando o Irã. Hoje a gente tem o break news de Israel atacando Beirute, a capital do Líbano, especialmente a região sul. E a gente vê o Irã atingindo várias cidades de diferentes países ali no entorno, inclusive países parceiros do Irã. Isso tem muito a ver com essa matéria que o Washington Post, segundo essas fontes.
Vamos aguardar aí, dias vai se estendendo e o confronto ainda não tem, ainda não mostra nada possível de um fim, né, Eliseu? Vamos acompanhando aí com muita apreensão tudo isso. Muito obrigado pelas informações, bom trabalho para você, boa sexta-feira, valeu. Então, eram 4, 5 dias, né, Matheus?
Sim, mas vale destacar que já há alguns dias o Donald Trump, ele falou em coletiva que a estimativa seria pelo menos de 4 a 5 semanas, então ele já tinha feito já uma, meio que uma previsão mudando esse discurso. E teve um fato interessante que depois em outro momento a gente pode até mostrar aqui, que o Irã, ele fez o seguinte, ele pintou uma réplica dos jatos deles com tinta térmica no chão, de regiões que estavam tendo ataques. E aí, nesse meio tempo, o exército, né, a aeronáutica americana, ficou atacando as tintas no chão, explodindo. Enquanto isso, o governo do Irã conseguiu retirar os jatos e esconder, né, em lugares mais protegidos, mostrando o quanto ali, realmente, essa dica de inteligência do governo russo provavelmente já está trazendo algumas novidades para a guerra e talvez nem as 4, 5 semanas sejam suficientes.
Talvez essa guerra perdure por mais tempo e mostra como os Estados Unidos estão se mostrando cada vez mais, principalmente agora, no presente, né? A história sempre foi assim, mas pelo menos no último ano, né, no governo Donald Trump, vem se mostrando como o maior exportador de desgraça do planeta Terra. Está estourando o Irã lá, matando um monte de gente sobre a prerrogativa, que na realidade é uma prerrogativa mentirosa, que já foi repetida várias vezes. O Trump até deu uma entrevista essa semana dizendo que se não atacasse o Irã, em mais ou menos 2 semanas o Irã teria a bomba atômica. Isso está sendo dito, tenta, e essa bomba atômica nunca foi vista. Então a gente vê que há interesses, sim, paralelos. E é atendente essas 5 semanas,
vai ser pouco. Só vale dizer que é fato que o Irã tinha, assim, um super armamento. Eu nunca fui, eu nunca seria a favor de nenhuma guerra, mas é só porque, assim, não é também que o Irã seja uma vítima da sociedade e fosse um país que nunca se envolveu. No Oriente Médio, as guerras ali são frequentes, né? Só para fazer esse parênteses, que ninguém é vítima...
Não, mas 2 semanas vai ter bomba atômica.
Não, sim, mas ninguém é vítima
dessa história. Não, mas é urânio enriquecido. Isso aí o Irã confirma.
Não, o urânio enriquecido, isso. Sim.
Para isso, a bomba nuclear.
Mas, assim, o Brasil também tem urânio.
Porque senão fica colocando como se o Irã fosse uma pobre vítima do Oriente Médio, enquanto isso, então, assim, a guerra é errada, na minha opinião, é. Agora, é colocar o Irã como se ele fosse, assim, uma vítima da situação, aí também não dá.
Muito bem, Henrique. Ô, Matheus, é isso aí. Muito bem, lutando, é isso aí.
Pra cima, defendendo.
Pra cima, vambora, muito bem.
Vambora.
Olha, vambora. Gente.
Defendendo a gloriosa pátria norte-americana.
Hello, my friend. Good morning.
Vamos para o giro do esporte, ainda falando de Trump. Porque o Trump recebeu, né, o Inter Miami na Casa Branca. O time acabou de ser campeão da Liga Nacional. Um time que tem Messi, não vai ser campeão? Claro. E aí foi recebido pelo Trump. E Chacon está conosco aqui para dizer o que aconteceu. O Trump fez uma gracinha lá com o time. Bem-vindo. Bom dia, Chacon.
Tudo certo. Um abraço para vocês. Muito bom estar aqui de volta ao Morning Show. Pois é, né? Num clima mais descontrolado um pouco. Toda essa parte política de guerras de lado, Trump recebeu aí Messi e companhia. A gente tá vendo até nas imagens aqui, para quem nos acompanha com imagens, né? O Messi foi, inclusive, até alvo de críticas, né? Torcedores que gostam muito do Messi, que não gostam do Donald Trump, falaram, poxa, o Messi se envolvendo com o Trump, outros também a favor. Aquela politização de sempre, até mesmo no futebol. Mas fez essa gracinha brincando sobre Pelé, falando quem que é o maior da história. A turma lá, os companheiros de equipe vão falar quem? Vamos falar, o Messi, claro. Ele falou assim, eu também acho. Acho que é o Messi. Muito bom, talvez seja eu, né? O Pelé era genial, né, Fernando?
É, mas tadinho do Pelé, né? Ele lutava, era contra o Maradona. Agora tem que enfrentar o Pelé, o Messi e o Maradona?
Fica desleal essa competição. É. 2 contra 1, aí não dá.
A gente tem a pergunta do Trump? Vamos ver como é que foi. Vamos acompanhar.
But so we started with Pele. I don't know, you may be better than Pele. Pele was pretty good. Who's better? Pele was pretty good. Pele was
Mais em cima do muro, impossível. Eu também acho, mas também jogou muito, né? 6-7, 6-7.
Mas o Messi não é muito disso também. Ele não gosta muito de polêmica, é um cara que aparece não, muito
exatamente.
Pouco. Totalmente discreto, diferente, né? Enquanto, por exemplo, o Maradona, compatriota dele, também é uma figura muito controversa, que aparecia muito, né? Falava bastante, se envolvia muito em assuntos políticos. O Messi sempre se coloca de lado.
Muito,
se
tira, muito na dele.
Você vê até na postura dele que ele está envergonhado ali.
Aproveitando,
né,
a sua presença aqui para anunciar, né, uma ótima notícia para a torcida corintiana. Corinthians vai ter Jesse no elenco também.
Jesse Linger, né?
Olha só, não é só o Morning Show que tem Jesse.
Pois
é. O Corinthians também tem agora.
É, tava treinando em separado, acertava questões contratuais, burocráticas, e foi anunciado pelo Corinthians há poucos minutos. A gente já tinha dado a informação aqui na Jovem Pan, nas nossas redes sociais do Jovem Pan Esportes, também na programação da Jovem Pan, o acerto do Jesse Linger. O nosso Vitor Boni, setorista do Corinthians, já tinha adiantado isso nos últimos dias. Tava resolvendo questões burocráticas, contratuais, documentação para poder jogar num outro país. Você precisa ter essa do processo chato, resolvido, exames médicos, a novo reforço do Corinthians. Ele que estava no futebol sul-coreano, fez muito tempo de futebol inglês, principalmente no Manchester United, onde ele tinha sido revelado, o Jesse Linger.
E o fim de semana promete decisões, né? A gente vai falar daqui a pouco, mas eu queria comentar a camisa, né? Vazou a camisa brasileira. Você gostou?
Olha, eu gostei, né? Vazou a camisa da seleção brasileira, a 1 e a 2. A 2, essa é a 1, né? Tá,
parece,
tá
na parece, imagem. Parece que é uma cor preta, né? Mas é um azul marinho, ou é um azul verde
bem escuro?
Escuro. É pra quem tá no rádio, perdão, a camisa.
Verde, bem escuro. Escuro. É. É. Verde, bem escuro. Lembra um pouco 98 ali, parece que ela ficou mais clássica, né? Eu gostei também.
Boa lembrança, 98 faz sentido. É. E até vazou essa foto com o Neymar.
A camisa, a
dúvida
é
se o Neymar vai estar na Copa ou não, né?
A IA foi longe. Longe demais, será?
Essa é a azul,
mas não bonito. É ainda a informação oficial,
não,
né? Foi um vazamento.
Do site Foot Headliners, que geralmente acerta na questão do vestuário, das camisas dos times e seleções. E a camisa número 2 com o logo da Jordan, né? Que é uma vertente da marca da Nike,
bonita,
né? Muito bonita.
E tem uma inscrição na gola, assim, Vai Brasa.
Vai Brasa, que é um...
Isso, Vai Brasa.
Ah, é uma identidade que vem sendo adotada pela seleção brasileira.
Será que pega?
É, a seleção
Brasa,
mudou.
Mora.
A seleção mudou o seu username nas redes sociais. Antes era CBF Futebol e agora é Brasil. Conseguiu colocar como Brasil. Você jogar Brasil lá no Instagram, você vai achar o perfil da seleção brasileira. É uma nova tentativa de identificação com o torcedor.
É, e também tem muito a ver com essa internacionalização, né?
Sim.
É fácil falar, vai, go Brasa, né? Talvez
seja,
alguma
seja
coisa
mais
assim,
acessível,
né?
E até pensando no mercado dos Estados Unidos, que é o torcedor que mais comparece.
Faz sentido, né?
E os destaques também das decisões dos principais estaduais.
É,
faltou a vermelha. Camisa vermelha, lembra?
Uma história.
Graças a Deus que faltou a vermelha, né?
Essa história de camisa vermelha mesmo, né?
Deus é tão bom que ele tirou.
Mas, inclusive, o presidente da CBF tinha dito que jamais
iria... Mas tinha ficado bonita, parecida com essa azul, só que vermelha, né?
Ah, mas eu prefiro azul.
É...
Meio amarela.
Camisa vermelha. Assim,
nem tem a cor
era
na
do
bandeira.
Brasa, né? Brasil tinha
não,
essa.
Não, tá, forçou.
Ah, você quer dizer que a brasa é vermelha?
É laranja, né?
Não, mas também passa, por exemplo, o pau-brasil vem.
É, vem de Brasil, que é o nome do país.
Não, mas geralmente
vermelho, né?
Mas geralmente as camisas.
O sangue também é vermelho, né? A gente tá indo.
Você viajou muito ou pouco, hein? Você achou, Matheus, que ele viajou muito ou pouco nessa aí?
Mas assim, muito, excessivamente muito. Olha, quando a gente cai, se corta, é vermelho.
Nárnia
sem
escala.
Eu compraria vermelha.
Bom, gente, vamos lá. As decisões estaduais, então tem... O Paulo aqui.
Em São Paulo, o Palmeiras largou na frente, né? Na quarta-feira venceu o Novo Horizontino por 1-0. Agora tem a decisão fora de casa. Jogo em Novo Horizonte, no estádio Jorgão. O Novo Horizontino tentando surpreender. Em Minas Gerais, a gente já esperava um clássico mineiro, né? Entre Atlético e Cruzeiro. As duas equipes começaram mal a temporada, mas depois se recuperaram. Então, nada de novo sob o sol ali em Minas Gerais. No Rio de Janeiro, Fla-Flu, né? E claro, uma expectativa muito grande como vai ser esse Flamengo pós a demissão do Felipe Luiz e a chegada agora do Leonardo Jardim, que estava no Cruzeiro, inclusive deixou o torcedor do Cruzeiro bem pé da vida aí com essa troca, né? E nos outros estados, claro, as decisões a gente vai acompanhando, informando aqui na Jovem Pan, e a gente vai ter a transmissão no final de semana desse jogo do Palmeiras. Então, Novo Horizontino e Palmeiras, a decisão do campeonato estadual, e a gente informa tudo
muito
aqui
bem.
Na programação.
Notícia NBA brasileiro.
Opa! O Gui Santos, que inclusive renovou o contrato com o Golden State Warriors, deu um baile num dos veteranos, que é o Kevin Durant, né? Deu um show pra cima no jogo contra o Houston Rockets, e foi muito bem, né? Vem sendo cada vez mais elogiado pelos seus companheiros de equipe, pela comissão técnica do Golden State Warriors, agora com o contrato renovado por um longo termo, né? 4 anos de contrato. É muito bom ver o Brasil ganhando seu espaço na NBA, nos esportes americanos, que geralmente são bem fechados e os brasileiros não têm tanta tradição por lá. É muito bom vê-los por ali.
Giovanni Chacon, muito obrigado. Bom trabalho para você. Fim de semana agitado, né?
É isso.
Muito obrigado.
E a gente fica de olho em tudo. Valeu. Valeu. Um abraço a todo mundo.
E a gente vai fazer um rápido break na rádio e na TV, mas eu quero te perguntar, hein? A gente está repercutindo as explosões que saem do celular de Daniel Vorcaro. E te pergunto, o seu celular tem segredos impublicáveis? Conta pra gente. Não os segredos, só se tem ou não. A gente tá querendo saber. Um rápido break na rádio e na TV e a gente volta daqui a pouco.
Tudo que você procura tem aqui, nas Lojas 100.
Cômoda Imperador, 2 portas, 8 gavetas, branca ou amêndoa. Nas Lojas 100, só 998 à vista. Ou 12, de 96,30 por mês. Guarda-roupas New Paraná, 10 portas, 3 gavetas, amêndoa ou amêndoa com Off-White. Nas Lojas 100, só 1.238 à vista. Ou 12, de 119,50 por mês. E só nas Lojas 100, a entrega e montagem é cortesia pra você.
Lojas 100, ainda bem que tem.
Jovem Pan Morning Show. Jovem Pan Morning Show.
Você ouve a melhor rádio. Jovem Pan.
This is number one.
A melhor música.
Venha saborear o Festival da Cavaquinha no Restaurante Fredi. De segunda a sexta, no almoço e no jantar. Diversas opções de entrada, como alho poró gratinado e concha recheada com carne de siri gratinado. 7 opções diferentes de pratos com cavaquinha e sobremesas, como soufflé de chocolate e creme brulê. Esperamos você na Rua Pedroso Alvarenga, 1170 Itaim Bibi. Telefone 3167-0977.
Time to waste. Well, it all keeps spinning.
this feeling to go away. Please don't go away.
Nesse momento, a gente volta para a nossa rede de rádios. Estamos discutindo aqui se os celulares guardam segredos ou não, pedindo a opinião das pessoas para mandar aqui para a gente, que essa é a nossa enquete do dia. Nesse momento também, a gente vai falar sobre a redução da jornada de trabalho para 40 horas semanais, que pode aumentar despesas em até 4 bilhões de reais ao ano no setor público. É isso que está mostrando um levantamento da Confederação Nacional de Indústria. E o repórter David Diogo tem ações e participa. Informações conosco. Morning Show, bom dia, David.
Bom dia, Fernando. Bom dia a todos. Fernando, vamos compartilhar esses números, né? Essa cifra bem alta aí de 4 bilhões de reais de despesas no setor público, caso, né, seja aprovada essa redução para a jornada de trabalho 40 horas semanais. Vamos destacar que essa projeção feita pela CNI destaca dois itens. Um deles é sobre o pagamento de horas extras e também a necessidade de novas contratações. Isso porque, se há uma lacuna ali de redução de horas, o trabalhador vai ter que ganhar um pouco mais. Ou a empresa ou o setor público vai ter que contratar novas pessoas para preencher essa lacuna que vai ficar vazia. A CNI simulou dois caminhos possíveis para a recomposição da jornada. No primeiro, né, em que as horas seriam compensadas por pagamento, acionados aí à atuação dos servidores, né, no caso, pagamentos adicionais, o acréscimo de despesas poderia chegar a 4 bilhões de reais ao ano. Já na segunda hipótese, baseada ali na reposição da carga horária com novas contratações, o valor estimado seria em torno de 2 bilhões de reais ao ano. Os custos adicionais também se distribuiriam de forma desigual entre o setor público e o setor privado. E aqui a gente vai dar os números. No cenário de maior acréscimo, o aumento poderia alcançar cerca de 1,9 bilhão de reais nas empresas estatais, ou seja, quase 2 bilhões de reais. Já ali para os municípios, seria de 1,6 bilhão de reais. Já para os estados, né, o valor seria de 364 milhões de reais e para a esfera federal seria de 30 bilhões de reais. No cenário de menor acréscimo, os gastos 1,3 bilhão de reais nas empresas estatais, já nos municípios 1,1 bilhão, já para os estados 242 milhões de reais e para a esfera federal, bilhões de reais. Vamos ressaltar aqui aos nossos telespectadores e ouvintes que essa é uma projeção feita pela Confederação Nacional da Indústria, caso, né, esse projeto de lei seja aprovado na redução de jornada de trabalho. Fernando.
Obrigado, David. Diogo, pelas informações. Bom trabalho para você. Valeu. É realmente uma conta com números superlativos e é uma discussão necessária porque alguém vai pagar essa conta. A gente sempre diz aqui, eu gosto sempre de colocar isso na discussão, o shopping vai funcionar, o restaurante, todos os serviços vão continuar sendo oferecidos. E essa é uma matemática complicada quando a gente fala em redução. Eu acho que é um assunto para ser debatido.
É um assunto para ser muito debatido e assim... Vamos ser sinceros, quem levantou esses dados dos maiores custos foi um órgão ligado à indústria. A indústria hoje não funciona mais na escala 6x1. A boa parte da indústria funciona na 5x2. O que funciona na 6x1 hoje são os serviços, no geral, né? São os restaurantes, comércio...
E não vão fechar, né?
E não vão fechar, de fato.
Não vão fechar.
Mas também a produtividade desses locais, caso você reduza a escala ou remaneje a escala ali para poder fazer um encaixe, não vai ser o fim do mundo. Vários países do mundo já adotaram essa escala reduzida e não quebraram. O Brasil adotar essa escala reduzida, a gente também tem que pensar por uma outra sendo levantada. Uma pessoa com um dia mais de folga é uma pessoa livre para também consumir na sociedade que até então não consumia. Uma pessoa com um dia mais de folga é alguém que pode ir no shopping, que não ia nesse único dia de folga que tinha se estava na escala 6x1. E aquela frase má não pode ser esquecida, porque todas as vezes que houve um avanço de direitos trabalhistas na história do Brasil, foi justificado de maneira negativa, de que os custos aumentariam e muitas vezes majorando ao máximo de que o país quebraria. Isso nunca aconteceu e não vai ser agora que vai acontecer caso a gente reduza a escala 6 por 1. Pessoa que trabalha, um atendente de farmácia, por exemplo, no Brasil, ele é tão produtivo quanto um atendente de farmácia em qualquer outro lugar. Um atendente de farmácia na Inglaterra, por exemplo, que não trabalha na escala 6 por 1, por que que lá funciona e aqui não poderia funcionar? Então vamos repensar isso daí, porque essa justificativazinha de que vai aumentar custos não é o que o Brasil quebre, não.
Não, eu acho que a matemática não fecha no seu comentário, sabe por quê? Porque, veja, se for falar pela questão da saúde, realmente, trabalhar 5 por 2 e vai ter gente
qualidade
que vai...
Qualidade de vida. Isso.
Agora, se eu tenho um funcionário que ele trabalha 5 dias na semana, ou 6, e eu vou reduzir para 5, quem vai fazer o 6º dia, né? Então, eu acho que vai, obviamente, de forma matemática, ter que ter um contrato com uma pessoa para fechar o 6º dia.
E eu acho, né, que o Fernando tocou num ponto importante, é quem paga a conta.
É.
Né? De fato, o que vai acontecer, as grandes empresas vão acabar tendo um acordão com o governo, vai ter uma isenção daqui, um incentivo de lá, para diminuir um pouco, porque de fato tem um rombo, tem um custo, mas eu me preocupo muito é com o pequeno e médio empreendedor, que tem 2, 3 funcionários, que às vezes funcionava nesse modelo de estar dentro de uma lojinha, dentro de um shopping ou num centro popular, e daqui a pouco, ele não tem um aumento de faturamento, ou seja, não está entrando mais dinheiro no bolso dele, mas vai custar mais caro ele ter o mesmo funcionário. Então, será que ele vai sobreviver? Vão olhar? Não vão, gente. Então, assim, eu acho que tem que ter mais qualidade de vida, sim, mas a que custo? A que preço? Aí aquela vendinha fecha? Então, essa que é a preocupação. Cadê o olhar do governo,
né,
para isso? Por quê? Quer aprovar porque é pauta eleitoral. Ah, é ano de eleição, vamos aprovar toque de caixa.
O Henrique,
mas
aqui,
falta discussão.
O Henrique, aqui tem escala 6 por 1 e aqui tem o 3 por 1, o sofá 3 por 1. Todos contra o Henrique,
eu,
né?
Eu não disse nada.
Mas olhou...
Diga. Já partiu do pressuposto da discordância.
Quando a doutora Priscila começou com a matemática no Fest, eu vou dizer, a matemática e o Henrique, eles caminham em posições opostas. Pessoal, a CNI é um órgão competente, representativo do setor e está dando um dado. E contra os dados, a gente não tem opinião. A gente pode até... Eu sei, Henrique, que você discorda dessa análise, mas é um fato que isso vai ter um custo. E isso não é sobre quebrar. É sobre entender o momento que a gente vive, inteligência artificial, competição global em relação à cadeia de investimento, a DIT aí, como que vai funcionar isso em relação ao Brasil. Alguns países que você mencionou não têm uma restrição à escala 6 por 1. Então, são vários fatores que afetam principalmente, Matheus bem trouxe,
agora,
o pequeno...
fatores também que afetam e notícias que afetam. Eu estava dizendo, essa semana, que semana intensa, né?
Nossa,
com notícias muito difíceis. Vamos direto para a redação, vamos falar com Danúbia Braga, mais notícias, mais informações. Semana puxada essa nossa, né, Danúbia? Bem-vinda aqui mais uma vez ao nosso Morning Show.
Principalmente para as mulheres, né, Fernanda? Semana realmente muito puxada. A gente começa falando nesse direto da redação sobre um crime de estupro de vulnerável, um foragido, né, da Bahia, e ele foi preso essa semana na Zona Leste. Isso porque, segundo a polícia, as investigações, ele se aproveitava das colegas de trabalho. Ele teria abusado sexualmente de uma adolescente de 17 anos. Estava foragido para São Paulo como cozinheiro. Ele também já tinha passagem por furto e por estelionato. E aí, segundo as investigações, ele teria convidado, então, primeiro uma dessas meninas para ir para casa dele. E aí ele drogou sem que ela diazepam, com medicamento. E aí abusou sexualmente dessa jovem, dessa adolescente. Depois ele repetiu esse mesmo crime com uma mulher de 19 anos. Quando a primeira fez a denúncia para a polícia, a outra vítima ficou sabendo, tomou coragem e também denunciou. Ele foi preso. E a gente reforça, ele já tinha cometido o crime também de estupro de vulnerável na Bahia. Ele estava foragido. Esse homem está preso. A gente traz um outro caso, e aí, de importunação sexual, que também chama muita atenção. As imagens de câmeras de segurança mostram, então, esse homem de 58, que aproveitou de uma adolescente, de uma criança de 14 anos, uma menina. Ela estava no mercadinho do prédio, do condomínio. Nas imagens a gente vê o momento em que ela tá ali, ela pega um refrigerante, aí ele aparece, ele vai meio que cercando. Quando ela vai pro caixa para fazer o pagamento, ele tenta encostar nela, ela sente muito conforto e ela desvia. Mas ele não contente, ele ergue a camiseta, você vê que ele ergue a camiseta na parte da frente e aí encosta nessa menina, que depois comunicou os pais e as imagens de câmeras de segurança mostraram todo esse momento em que ele abusa dela de certa forma. Então, ele vai responder por impor... Já foi liberado, ele foi preso, mas foi liberado, foi detido e liberado e agora responde com medidas cautelares. Ao longo de toda a semana, a gente trouxe na nossa programação aqui na Jovem Pan os dados de feminicídio, de abuso sexual, de violência contra a mulher, que vão crescendo dia após dia, e aí a gente traz esse relato de mais casos, então, em que as mulheres não se sentem nem um pouco seguras em nenhum lugar. Volto com você.
É algo absurdamente indignante isso, né? Assim, ultrajante. Me faltam adjetivos, me falta raiva, quer dizer, me sobra raiva. Puxa vida, viu, Danúbia? É começar essa semana difícil. Mas ainda bem que tem as imagens, né? Tem a cara desse monstro aí, né? Porque dá pra gente ver, né? No rádio não dá pra ver, mas quem tá ouvindo no rádio, eu faço questão de convidar vocês pra acompanhar isso aí. Vai ficar no nosso site, vai ficar no YouTube. É preciso ver, porque são pessoas que a gente ima de qualquer suspeita, né? É um crime que não tem CPF, cor, enfim. Muito obrigado, Danúbia, pelas informações. Bom trabalho aí. Valeu.
Essa adolescente mesmo no mercadinho, né? A palavra, se não tivesse a imagem, poderia ficar a palavra.
Não, e ele saiu, né? Eu acho que... Cartas de custódia, seja, não oferece risco. Não oferece risco? É. Eu acho que é um risco iminente.
Pra gente fechar essa semana, daqui a pouco, depois do intervalo, a gente vai mostrar um outro caso, né? O cara colocou a câmera dentro do interruptor no banheiro para filmar as pessoas que entravam. Indignante também, né?
Isso acontece muito em Airbnb.
A gente vai mostrar esse caso daqui a pouco, depois do intervalo. Rapidinho o intervalo, a gente volta, um break na rádio e na TV, e a gente volta com essas informações. Até daqui a pouco.
Você ouve a melhor rádio, Jovem Pan. A melhor música. I'm begging,
One radio, all the hits.
Esta,
I love the radio station.
É a Jovem Pan.
O que menos parece que eu tenho é espaço. Diferente do novo Volkswagen Taos, que tem espaço para uma tripulação inteira. Novo Volkswagen Taos. Espaço e tecnologia na sua jornada. Vá até uma concessionária e faça um test drive.
Volkswagen.
Jovem Pan.
Let's move and gay and get it on. You got the healing that I want, just like they say in the song. Till the dawn, let's burn and gay and get it on. We got this king says to ourselves, don't have to share with no one else. Don't keep your secrets to yourself, it's gonna suit your show and tell.
Get it on.
Marvin Gaye and Get It On. Ooh, baby, got that healing that you want, yeah.
Like they say it in the songs, until the dawn, let's Marvin Gaye and Get It On.
Let's Marvin Gaye and Get It On.
E aí, doutora, tá torto? É grande? É pequeno? Né? Verdade.
Você jura?
Eu não sou médica, voltamos. Eu sou psicóloga. Então, imagina, então, vamos eu deixar tenho claro. Coisas do celular.
Doutora, vamos eu não quero claro nem é ver melhor, o seu celular, hein?
Exato.
Doutora, gente. A gente está voltando para a rede de rádio, a Carla Ciccarello está falando sobre o celular dela, que tem consultas, essas sim, publicáveis, né? Porque ela é sexóloga, então existe essa relação de tamanho, força, potência.
E aí... eu mostrei pro meu marido uma ocasião, ele falou, pelo amor de
Deus, bom avisar antes, é bom avisar antes, né?
É
bom avisar antes. E aí, vamos agora, Ellen Manager, a gente quer saber, né? Mas o seu celular mesmo, tirando essas mensagens todas,
tirando essas, assim, eu acho que tem a questão da minha privacidade, que não necessariamente passa por questões sexuais ou por questões crime, ilegais, alguma coisa nesse sentido, mas é minha privacidade. Uhum. Eu não falaria algumas coisas no almoço de domingo, porque são minhas coisas, né? E então eu acho que tem por aí, e vai um pouco por aí.
É aquela frase do Milor Fernandes, livre pensar é só pensar.
É, perfeito.
Fique com você, isso, né? Pois é, não precisa ter claro, é só pensar.
Exato.
Mas eu quero também a sua opinião para a gente observar agora um caso muito grave, também muito triste, difícil até da gente discutir sobre isso, de invasão de privacidade, que está sendo investigado em Santa Catarina. Funcionários de uma empresa encontraram uma microcâmera escondida, olhem só, dentro do banheiro do local de trabalho. E a gente vai saber mais sobre isso, porque o Zadan tem as informações ao vivo. Bom dia, meu amigo Matheus. Alegria te rever aqui. Bem-vindo ao Morning Show.
Bom dia, Fernando. Satisfação imensa falar com vocês novamente aqui no Morning Show, na Rádio Jovem Pan. Isso mesmo, essa situação aconteceu na última quarta-feira em Sara, município que fica a cerca de 20 minutos aqui da cidade de Criciúma, quando uma funcionária recém-contratada foi até o banheiro e notou que a tomada que fica embaixo da pia fica bem direcionada ao vaso sanitário, saiu uma luzinha, tinha um brilho saindo dali de dentro. Foi quando ela disse para tentar, primeiro chamou os donos da empresa, obviamente, né, para tentar resolver a situação, e obviamente que a polícia depois chegou até o local e fez os procedimentos, né. A situação, o dispositivo possuía um chip para armazenamento e foi descoberto nessa última quarta-feira. Essa luz piscava enquanto ela estava no banheiro, obviamente que ela achou estranho o que acontecia. A polícia militar registrou um termo circunstanciado pelos crimes de registro não autorizado de intimidade sexual e perturbação do trabalho ou do sosseio. A Polícia Civil informou que até o momento não recebeu o caso. De acordo com o artigo 216B do Código Penal Brasileiro, produzir, fotografar ou reproduzir, ou filmar, perdão, cenas de nudez ou atos íntimos sem o consentimento das pessoas envolvidas pode resultar em uma detenção de 6 meses a 1 ano, além de multa. E durante essa ação, né, os policiais apreenderam a microcâmera, 3 telefones celulares e um computador e também um notebook que podem ter ligação com o equipamento. Conforme explicou o comandante, né, do 29º Batalhão de Polícia Militar, o Tenente Coronel Eduardo Moreno Persson, inicialmente não foram encontradas imagens gravadas no dispositivo, mas os aparelhos eletrônicos foram recolhidos para essa investigação. Em nota, a empresa SS Solar Energia, onde aconteceu esse caso, afirmou que não tinha conhecimento da existência da câmera. Fernando, então fica aqui as informações dessa situação que aconteceu nessa semana em Sara, de uma câmera que estava ligada à tomada.
A gente viu as informações aí do Adam. Muito obrigado, então. Valeu. E a gente repercute essas... Enfim, o que a gente pode esperar, Carla?
A gente hoje conversa muito, né, na área. E assim, o que está acontecendo é que as pessoas, elas acham que elas podem tudo. Né? Elas podem invadir a vida do outro, a
não precisa ser o Daniel Vorcaro.
Não, mas aí que está. Tudo isso eu vejo que é um pouco proveniente da educação que se recebe hoje, né? Então, assim, os exemplos são ruins, são exemplos de que tudo é possível. Eu vou, eu invado e... as coisas. Claro que muitos desses casos que a gente está vendo agora na mídia também tem um pouco da questão do fetiche, né? A pessoa, ela gosta de poder ficar olhando outras pessoas mostrando órgão genital,
mas
fazendo
isso é crime,
sexo.
Né? Isso é crime, que fique bem claro, isso é crime. E é de uma vulnerabilidade tão grande, porque o que as mulheres podem fazer? Tem que sair olhando qualquer buraco de tomada
e, às
agora?
Vezes não dá para identificar,
que
né,
que
Fernanda?
Vai fazer?
Às vezes não tem como. Existem alguns mecanismos na internet que eles falam, chegou no espelho, não sei se vocês já viram, passa um risco, põe uma fita, mas às vezes não dá. Inclusive, esse crime foi inserido no Código Penal no ano de 2018, justamente porque... em lugares que se alugam, né? Enfim, Airbnb.
Hospedagem temporária.
Temporária. As pessoas faziam isso no guarda-roupa, para poder filmar relações eventualmente sexuais que aconteciam. Não só, mas também, né? E a vulnerabilidade da mulher, mais uma vez, porque pessoas que têm esse desejo são chamadas de porchenetas, né? Que são pessoas que sentem ali o desejo, enfim, de ver alguém se relacionando sexualmente. Isso não é só...
O voyeur, né?
O voyeur é um pouco diferente.
É consentido,
né? Exatamente. O porchaneta não, ele tem o consentimento, é verdade. Não,
a gente recebeu aqui a mensagem do Marlon David, ou Davi Oliveira, é dizendo, olha a engenhosidade do meliante no banheiro. Meliante mesmo, tem outro nome, não, parabéns, é isso aí, Marlon.
O que a doutora falou é muito representativo, Fernando, que a gente tem falado aqui, da questão da cultura de sociedade.
Sim.
Né? Quando você vê que um outro está fazendo algo assim, entre aspas, vamos colocar, tão ponto, que às vezes não é punido, ninguém fala nada, ou fica por isso mesmo, a pessoa se sente meio que no direito de falar, eu também posso fazer.
Sem dúvida, eu posso fazer o que
agora,
eu quiser.
Com relação à intimidade, as mensagens mostram um pouco isso também, né? Porque ele teve tudo ali, né? Foi escancarado, né? E a gente vê também como era essa relação também de vulnerabilidade dele também, né? Com a própria relação.
Ele precisava desabafar.
Relação amorosa.
Desabafar ou conta vantagem, doutora?
Conta vantagem.
Ou ele estava apaixonado?
Olha, pode até ser. É que eu vejo um pouco a figura dele.
Ou ela
como
era ciumenta.
Dessa entrega.
Tem um viés também, que ela estava sempre querendo saber onde é que você está. Ele falou, eu estou com o ministro, eu estou com o senador, eu estou com fulano. Ele se justificava o tempo inteiro.
Várias vezes, quem
ele
é
tava
esse?
Ele estava contando vantagem ou ele estava se justificando?
Então, aí é que está. Pode ser que a justificativa seja justamente pelo próprio receio de que essa mulher, em algum momento, pudesse colocar a boca no trombone.
Será?
Então, há uma questão de se justificar. Eu acho que tudo aqui são suposições, né? Mas, assim, dá uma impressão de que tem uma justificativa, mostrar para ela onde eu tô, onde não tô e tal, não sei o quê, para que ela pudesse, na verdade, guardar isto e não sair por aí tendo um ciúme.
Será?
Ou explicando.
Mas... Eu acho que ele estava com os quatro pneuzinhos para cima, assim, ó.
Capoeado.
Capotagem na reta, entendeu?
Cavalo,
ficou ali,
estava
completamente apaixonado.
Pode até ser.
Você acha? Porque ele
um amor goiano, o amor desses goianos.
Mas era uma paixão assim, multi-amor, como é que fala isso?
Poliamor.
Poliamor.
Outra coisa, como justifica então, da gente falar que seria, né, o caso dele estar se justificando, se ele fala que máfia, olha, não vou sair disso, banco é máfia. Eu vejo com relação a ele dizer isso, uma preocupação, mas que ele dizendo, olha, eu também, sei lá, eu tô entrando nisso, eu tô saindo nisso, eu tô no meio disso, colocando-se como um poderoso chefão.
Eu acho que é vaidade, tanto é que eu acho que ele pode viver como se cortarem os cabelos repente ele perder a força ali, começar a abrir a boca, colocar a boca no trombone. Porque eu acho que aquele rapaz é vaidoso.
Muito.
Num extremo.
Muito. E ele adora mostrar o poder que tem,
mas
né?
Mas antes
tudo que
da
fez.
Gente falar, encerrar aqui pra rádio, vamos lá. Uma novidade aí, um breaking news. A CPMI do INSS, ela pode convocar a ex-namorada aí, Marta Graeff, a influencer, para depor lá na CPMI do INSS, tendo em vista que teve toda essa situação aí com Daniel Vorkari, que já não é uma possibilidade. A CPMI do INSS vai possivelmente avaliar essa convocação de Marta. Já há ao menos um pedido formal, um protocolo, um requerimento para que essa convocação seja analisada, que é do deputado federal aqui de São Paulo, Kim Kataguiri. Então, em breve, e no caso dela, sinceramente, eu não vejo que vai ter ali alguma resistência de algum grupo a ela não depor.
Pra ganhar seguidores, hein?
Pois é. Nesse momento, eu quero me despedir da rádio. Um grande abraço para todo mundo que acompanhou a gente. Semana que vem, estamos de volta.
O Sivan Morning Show. Oferecimento Loja E100. Mês do consumidor Loja E100. Preços baixos, entregas rápidas e crédito fácil. Ainda bem que tem. Loja E100.
Começamos no rádio. Conquistamos o digital. Fortalecemos a TV fechada. E agora, damos um novo passo. Chegamos na TV aberta. Uma nova presença em São Paulo, no Canal 51. Um conteúdo que acompanha o ritmo do dia com informação, debate, análise, entretenimento e esporte. Jovem Pan, agora na TV aberta, Canal 51.
A Osteria Zucco traz o melhor da gastronomia italiana em um ambiente jovem e moderno. Com um cardápio inspirado em diferentes regiões da Itália, o restaurante oferece antepastos, massas frescas, risotos, carnes, peixes, sobremesas e muito mais. Tudo isso, além de 120 rótulos de vinho e variados drinks. Venha nos visitar. Osteria Zucco, Rua Graúna, 65 Moema. Para mais informações, acesse zucco.com.br. Jovem Pan.
Panflix, a rádio que virou TV na palma de sua mão. Baixe e assista toda a programação da Jovem Pan. É grátis.
Chegou, tá no ar, vai começar. Pode ter certeza, Chuchu Beleza.
Agora na Jovem Pan, Chuchu Beleza, com Felipe Xavier.
Chuchu Beleza, Chuchu Beleza. Chuchu Beleza, Chuchu Beleza.
Sandra, meu nome é Sandra. Gente, posso falar? E eu que fui pro Japão, né? Aí cheguei lá, percebi que eu tinha esquecido o meu remédio pra dormir, pra quê? Fiquei péssima. Não consegui acertar o fuso horário por nada. Fiquei 10 dias sem dormir, parecendo uma zumbina. Uma cara de sono que dava medo. E o pior, você não sabe. Tava tão grogue que toda vez que a gente ia trocar de hotel, eu fazia a mala. O raciocínio tava tão confuso com a foto que eu deixava um monte de roupa pra trás. Esqueci o armário, sapato embaixo da cama, casaca em cima da cadeira. Resumo. Eu que fui pro Japão com uma mala jumbo pra arrasar nos looks, voltei pro Brasil com uma malinha de bode. Parece uma louca, né? Não, sério. Aí, menina, fui ver as fotos da viagem. Saí horrenda em todas as fotos, né? Com aquela cara de sono. De quem não dormia há dias. No final, acabei deletando todas as fotos. E aí, como eu tava grogue o tempo inteiro, né? Eu não lembro de quase nada da viagem. É como se eu nunca tivesse ido pro Japão, você acredita? Ah, parece uma louca, né? Não, gente. Mas agora falando sério. Será que eu fui mesmo pro Japão? Ou foi tudo um sonho? Agora eu tô confusa. Sandra. Meu nome é Sandra.
Você ouviu Chuchu Beleza? Quer assistir uma historinha do Chuchu Beleza em vídeo? Então segue a gente no Instagram, @FelipeXavier1.
O programa a seguir não é recomendado para menores de 12 anos.
Pronto, detectado.
Humor reiniciado.
Modo pânico ativado.
No feed da vida, só filtro e like. O mundo tá sério, quadrado demais. Mas o pânico vem e ri por trás.
Zé da manga.
A escreve, o humano copia. O algoritmo manda e a galera obedece. Mas calma, respira, dá risada. Confia que o erro é que faz o sucesso.
Vem pra... Olá, meus queridos, tudo bem com você? Olha lá, o TP não funciona.
Sextou.
Estamos.
Estamos a um, problemas técnicos.
Exatamente.
O nosso recorde
quebrou?
É um dia.
Quebrou? Quebrou, TP. Muito bem. Estamos aqui, meus larápios, pelo amor. Como é que vocês estão? Tudo bem com vocês? Tudo certo? Estamos de volta com mais um preguiçoso programa Pânico pelas astutas plataformas da nossa Jovem Pan. Sejam bem-vindos ao programa aberto quanto a... Trica de Morgadinho.
Sou eu, é verdade.
Sextou, fim de semana batendo na porta, gostosinhas, alucinado, Gilbertinho Barros. Diga lá, Gilbertinho.
Ah, Emilhão, Emilhão, por que você não vem fazendo pirocóptero com o seu Salomão? Porque vem ele, prepare o Michael Douglas que vem... O nosso cowboy de anão! Vem, Reginaldo, solta aí! Cassino! Vem, Delari, vem! Traz meu supositório de K9, que hoje eu vou chapar o toba! Vem, Zuzu, que hoje é dia de rodízio de babá! Descansa, Albeta, descansa. Hoje eu mandei pra você Open Bar de Corticoide, Brasil. Que alegria, Emilhão. Vem comigo, Emilhão. Não me diga não. Vem usar o seu afrocha prega no escapamento do leão. Que hoje é